Governo. Termos e condições de eleição. Os cinco ministérios são chefiados por ministros eleitos por sufrágio universal direto dos portugueses em idade de votar, 21 anos. Os candidatos são apresentados pelos líderes responsáveis dos três grandes grupos de interesse, com a devida menção aos antecedentes dos candidatos e as suas razões, tanto factuais como pessoais, que justifiquem a candidatura a ministro, um cargo público prestigioso e de alta responsabilidade. A apresentação escrita dos candidatos ministeriais pelos grandes grupos de interesse é feita 2 meses antes da votação popular. Ela deve ser colocada à disposição de todos os portugueses através das redes sociais, dos meios de comunicação escritos e deve ser enviado por correio a todos os agregados familiares. Esta apresentação escrita dos candidatos não deve ser objeto de qualquer publicidade ou manifestação mediática sob qualquer forma. Não deve gerar quaisquer custos para além de disponibilizar ao público os antecedentes pessoais de cada candidato e as razões da sua nomeação para o cargo de ministro pelo grande grupo de interesse em causa. São eleitos por um período de 15 anos para assegurar a estabilidade e continuidade do trabalho do Estado. Estes ministros eleitos são responsáveis pela formação e controle de trabalho do seu gabinete, pelo qual são os únicos responsáveis perante os portugueses. Os membros do governo estão sujeitos ao mandato imperativo e são devidamente controlados pela população de acordo com o processo descrito adiante. Os principais compromissos nacionais e internacionais assumidos pelo Ministério encarregado de fazer o direito são tornados públicos e comunicados em tempo real à população. Não são automaticamente sujeitos a um referendo. Relatório anual detalhado das atividades do Governo. Um relatório detalhado da ação do Governo é elaborado no final de cada ano. Todas as suas ações devem respeitar a Carta dos Valores Intangíveis de Portugal e, por outro lado, com os compromissos anunciados publicamente pelos membros do Governo no momento da sua eleição. Este relatório escrito é tornado público por todos os meios disponíveis, isto é, meios de comunicação escritos e redes sociais dedicadas ao Governo, e 10 cópias em papel são também enviadas a cada grande grupo de interesse. Quando a maioria de aprovação acima referida não é alcançada, e se 15% da população o solicitar, o pedido popular deve ser organizado pelos grandes grupos de interesse e é criada uma comissão excepcional para o controle dos atos governamentais. Comissão excepcional para o controle dos atos governamentais. Esta comissão é composta por representantes dos grupos de interesse selecionados por sorteio de cada um dos 3 grandes grupos de interesse. Os representantes desta comissão representam o peso de cada grande grupo de interesse na percentagem da população total. Não há paridade da representação do grande grupo de interesse. Cada um dos 3 grandes grupos de interesse é representada de acordo com o seu peso em relação à população total. Esta comissão é responsável por decidir sobre a conformidade das ações governamentais com a letra e o espírito da Carta de Valores Intangíveis de Portugal. Esta comissão pode denunciar o mandato imperativo de um ou mais membros do governo todos os anos, por ocasião do balanço anual. A maioria absoluta dos votos dos membros da comissão a favor da demissão de um ministro leva à criação de um novo referendo, com novas propostas dos 3 grandes grupos de interesse para a eleição de um novo ministro, em substituição do ministro demitido das suas funções. O mesmo processo descrito acima deve ser seguido para a eleição do novo ministro. A. Esta comissão excepcional é dissolvida uma vez feito o julgamento. B. Esta comissão é composta por representantes dos 3 grandes grupos de interesse retirados por sorteio entre os 3 grandes grupos de interesse em terços iguais. Os 5 ministérios. 1. Ministério do Direito. Ministro encarregado de fazer o direito. Este ministro é responsável pelos peritos jurídicos que formam o seu gabinete e são responsáveis pela redação da lei aplicável, em conformidade com a Carta de Valores Intangíveis de Portugal e as regras do direito natural. Ele é responsável pelo desenvolvimento e formalização das regras do direito natural. A formalização tem lugar em relação a iniciativas transmitidas pelo grupo de interesse espiritual encarregado da atualização destas regras. A função de elaboração das regras inclui a atualização dos grandes princípios fundamentais do funcionamento das comunidades humanas, tais como a necessidade vital de organizar uma sociedade sobre a existência de contrapoderes, ou a necessidade de ter em conta que a ou as pessoas que detêm recurso financeiro têm sempre uma vantagem sobre a pessoa que o solicita. Deve assegurar que as regras do direito sejam desenvolvidas de acordo com a Carta de Valores Intangíveis de Portugal, o direito natural. É responsável pelas interações jurídicas com países estrangeiros, assinaturas de parcerias, acordos e tratados. Estes acordos devem ser validados pelo chefe de Estado e apresentados aos portugueses em tempo real. Ele é responsável pela avaliação e reavaliação do direito natural. Deverá reformar e revitalizar o direito civil comum. É responsável pela reforma do direito penal e, quando apropriado, da justiça militar. Deve realizar uma grande tarefa de limpar o pó, apagar e tornar consistente o atual direito positivo. Deve assegurar que não haja inflação jurídica e que as regras sejam e permaneçam claras, coerentes entre si e em conformidade com a Carta de Valores Intangíveis de Portugal. A assinatura de acordos, parcerias e tratados é tornada pública e comunicada aos portugueses em tempo real, através dos meios de comunicação seguros disponíveis ao Poder Executivo. Devem também ser validados pelo chefe de Estado antes de se tornarem efetivos e aplicados no território. 2. Ministro da Justiça. Ministro encarregado de aplicar o direito. Este ministro é responsável pela justiça retida, que é composta por tribunais regionais e um tribunal nacional. Os tribunais de justiça retida atuam como tribunais de recurso em relação aos tribunais organizados pelos grandes grupos de interesse, designados como justiça delegada, e que julgam de acordo com os regulamentos profissionais de cada grupo de interesse. A título de lembrete, os dois níveis jurisdicionais de justiça delegada são tribunais de primeira instância, organizados pelos grupos de interesse e distribuídos pelo território das comunidades conforme necessário, e tribunais de recurso organizados pelos grandes grupos de interesse e distribuídos pelo território ao nível regional. Este ministro é responsável pela formação dos magistrados da justiça retida e pelo bom funcionamento dos tribunais. Os litigantes podem formalizar as queixas sobre possível mau funcionamento dos tribunais ou sobre incompetência ou conflitos de interesses dos magistrados, através dos presidentes de municípios, que registam e lidam com as queixas do público. Os tribunais de justiça retida são compostos de acordo com o seguinte esquema. 1. Tribunais regionais. Cada tribunal é composto por 3 ou 5 juízes, dependendo da situação. E 2. Tribunal nacional. Cada tribunal é composto por 3 ou 5 juízes, uma formação civil e penal. Este ministro é responsável pela formação profissional dos magistrados. A. Esta formação inclui um período de 1 ano passado no Ministério do Direito. B. Este primeiro ano é seguido por um período de 1 ano passado em jurisdição, tribunais regionais ou nacional, e outro ano passado junto dos presidentes de municípios. 3. Ministério da Língua, Instrução e Estatística. Ministro encarregado da Língua Portuguesa, Estatística e do Regulamento Interno da União dos Ofícios de Instrução Pública. Este ministro é responsável por a renovação e controle das regras que regem a língua portuguesa, fixação de vocabulário, regras gramaticais, sintaxe, ortografia, etc. Este trabalho implica uma reabilitação e reorganização da Academia Portuguesa. A validação do Regulamento Interno da União dos Ofícios de Instrução Pública deve verificar que a instrução sobre o funcionamento do Estado está incluída em todos os programas e em todos os tipos de instrução. A implementação de informação demográfica e estatística sobre o Estado e o seu funcionamento, incluindo a taxa de satisfação da população com o sistema judicial e com a resolução de litígios. 4. Ministro das Finanças. Ministro responsável pela gestão monetária e financeira do Estado. Este ministro é responsável pela coordenação e verificação da emissão e circulação monetária, polícia da circulação materializada e desmaterializada da moeda, coerência em relação com as necessidades no terreno e dos anos anteriores, da oferta monetária em circulação. O ministro deve criar e assegurar a organização de um corpo de pessoal destacado, chamado Corpo de Controlo de Emissão e da Circulação Monetária, junto do presidente do município, para interagir com os grandes grupos de interesse e receber queixas da população em caso de disfunções na emissão da moeda. 5. Ministro da Ordem Interna e Externa. Responsável pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Polícia Regional, Nacional e Polícias Especializadas. Este ministro está encarregado de organizar e coordenar a segurança dos bens e das pessoas no território, bem como dos expatriados. Nesta qualidade, ele é responsável por a nomeação do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, as forças policiais regionais sob a autoridade de um chefe da Ordem Interna Civil, a Polícia Nacional e as polícias especializadas sob a autoridade de um polícia-chefe militar. Este ministro tem a obrigação de organizar e manter uma separação clara entre as instituições civis e militares. Em caso de golpe militar, é dever das forças policiais protegerem as pessoas e os seus bens de possíveis abusos por parte das forças armadas. No caso de um golpe de Estado, é dever das forças armadas protegerem as pessoas e os seus bens de possíveis abusos por parte das forças policiais. O ministro tem a obrigação de assegurar que as forças da ordem respeitem o seu papel, tanto as forças civis como as militares, defensivas e ofensivas. As forças da ordem não têm como objetivo atacar países estrangeiros, nem os nacionais. Em particular, as forças internas devem assegurar o respeito da Carta de Valores Intangíveis de Portugal e o princípio da responsabilidade, e em caso algum reprimir a população através da instalação de uma sociedade de vigilância que seria contrário à Carta.